Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 99. Prometer. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Segunda Epístola a Pedro, capítulo 2, versículo 19. É indispensável desconfiar de todas as promessas de facilidades sobre o mundo. Jesus, que podia abrir os mais vastos horizontes aos olhos assombrados da criatura, prometeu-lhe a cruz, sem a qual não poderia afastar-se da terra para colocar-se ao seu encontro. Em toda parte, existem discípulos descuidados que aceitam o logro de aventureiros inconscientes. É que ainda não aprenderam a lição viva do trabalho próprio a que foram chamados para desenvolver atividade particular. Os fazedores de revoluções e os donos de projetos absurdos prometem maravilhas, mas se são vítimas da ambição, servos de propósitos inferiores, escravos de terríveis enganos, como poderão realizar para os outros a liberdade ou a elevação de que se conservam distantes? Não creias em salvadores que não demonstrem ações que confirmem a salvação de si mesmos. Deves saber que foste criado para a gloriosa ascensão, mas que só é fácil descer. Subir exige trabalho, paciência, perseverança, condições essenciais para o encontro do amor e da sabedoria. Se alguém te fala em valor das facilidades, não acredites. É possível que o aventureiro esteja descendo. Mas quando te façam ver perspectivas consoladoras, através do suor e do esforço pessoal, aceita os alvitres com alegria. Aquele que compreende o tesouro oculto dos obstáculos e dele se vale para enriquecer a vida, está subindo e é digno de ser seguido. Comentário sobre a mensagem Prometer. Neste momento de transição pelo qual a humanidade está passando, buscando sempre respostas a tantos desequilíbrios, tantos desatinos, sempre aparecem os impostores, que se apresentam até como enviados de Deus. E aí, criaturas ainda ingênuas e desavisadas acabam se deixando explorar por eles. É contra eles que nós devemos estar sempre em guarda. E é também dever de todo homem honesto desmascará-los. Tudo isso vale também para o cuidado que devemos ter quando tratamos com os espíritos. O evangelista João, ele nos adverte para não acreditarmos em todos os espíritos, mas verificarmos se são espíritos de Deus. A doutrina espírita, ela não realiza milagres, nem faz predições, ela não adivinha o futuro. Porque o fenômeno espírita nada prova por si mesmo. Porque a missão dos bons espíritos e dos trabalhadores encarnados que são sérios, ela é colocada à prova através dos efeitos morais. E, infelizmente, nem todos podemos produzir esses efeitos. A profecia de Jesus de que surgiriam homens encarnados e espíritos farsantes, ela se cumpre nesse nosso tempo. E é por isso que nós vemos tantos mistificadores que prometem o reino dos céus, por exemplo, aqueles que puderem pagar, e incutem nessas mentes falsas noções de favores gratuitos que advêm da divindade. Triste daquele que julga que não precisa se esforçar para conquistar a sua elevação. porque ninguém se furtará impune sem o sacrifício próprio, sem o esforço pessoal que cabe a si mesmo na obra do aperfeiçoamento. O trabalho material e o trabalho íntimo para a renovação dos sentimentos, dos pensamentos e das atitudes ainda são a chave para o progresso evolutivo. E porque nós nos achamos ainda menores do que realmente somos e incapazes de realizar essa tarefa, é que acabamos nos tornando alvos desses salteadores que se aproveitam das nossas dúvidas e da nossa fragilidade. Mas como é que nós podemos reconhecê-los? Existem sinais que, se quisermos enxergar, vão nos dar a resposta. Deus só confiaria missões importantes a quem fosse realmente capaz de cumpri-las, porque ele sabe que o fardo é pesado demais. O mestre, como em todas as coisas, ele deve saber mais do que o aluno, caso contrário, ele não progride. E assim também acontece nas tarefas missionárias. Para fazer progredir a humanidade, são necessários muitos homens superiores em inteligência e moralidade. Se eles não forem superiores ao meio em que vão agir, eles nada vão poder fazer. Porque o verdadeiro profeta ou missionário de Deus, ele deve provar que de fato é pela superioridade em virtudes, pela grandeza, pelos resultados e pela influência moralizadora das suas obras. Se ele estiver abaixo do papel que diz ter, seja pelo caráter, pelas virtudes, pela inteligência, ele não passa de um farsante. A maior parte dos missionários de Deus ignora que são missionários de Deus. Eles realizam o seu trabalho sem se dar conta do bem que fazem, porque eles não premeditam as suas atitudes. E os verdadeiros profetas se revelam pelos seus atos e são descobertos pelos outros. Os falsos profetas, eles se apresentam por si mesmos como enviados de Deus. Os missionários são humildes e modestos. E os outros, os orgulhosos, eles são cheios de si, falam com arrogância e, como todo mentiroso, eles parecem sempre temerosos de não serem aceitos. Mas qual seria a razão pela qual nos deixamos enganar? E nós não estamos falando aqui apenas do aspecto religioso, nós falamos da nossa vida, do nosso dia a dia, das pessoas que têm acesso às nossas mentes, das promessas vãs que nós aceitamos como se fossem verdadeiras, desde que elas venham ao encontro dos interesses imediatistas que abraçamos. Nós aqui estamos nos referindo a tudo aquilo que pode atender aos nossos caprichos e desejos, os mais egoístas. Nós estamos dizendo do atendimento às nossas necessidades materiais mais supérfluas. Nós somos tantas vezes enganados e tantas vezes nos deixamos enganar que nós nos esquecemos de prestar atenção às obras daqueles que nos falam, daqueles que nos guiam. Por isso Jesus estava certo em nos alertar, porque ainda aceitamos lobos em peles de cordeiros para dirigirem nossas vidas. É preciso verificar se há humildade, se há caridade no lugar do orgulho e da ganância, e desconfiar sempre daqueles que buscam a vaidosa satisfação sobre a terra. Mas tenhamos também a certeza de que a justiça divina também espera por eles, ainda que não sejam punidos pela justiça dos homens. Peçamos então a Jesus, nosso bom e amado Mestre, para que ele sustente os seus humildes irmãos pecadores, que somos todos nós, nas lutas deste mundo. Que ele, que é o nosso anjo bendito do Senhor, abra para nós os seus compassivos braços. Que ele nos abrigue do mal. Que ele levante os nossos espíritos para a majestade do seu reino e coloque em todos nós, em todos os nossos sentidos, a luz do seu imenso amor. Que Jesus nos dê, a nós que nos achamos ligados ao pesado fardo da matéria, a orientação perfeita no caminho da virtude, que é o único pelo qual nós podemos encontrá-lo. Peçamos a Jesus paz e misericórdia aos nossos inimigos e que ele receba a nossa prece. Que a bendita estrela, farol das imortais falanges, Jesus, possa nos purificar com seus raios divinos, lavar-nos de todas as culpas, atrair todos nós para junto dele, que é o santuário bendito de todos os amores. Porque se o mundo, com os seus erros, com as suas paixões e seus ódios, alastra o caminho de espinhos e escurece o nosso horizonte com as trevas do pecado, ele faz com que rebrilhe mais a nossa vida com a sua misericórdia, porque é só quando estivermos seguros e apoiados no seu Evangelho é que nós poderemos trilhar e vencer as escabrosidades da vida e chegar às moradas do seu reino celestial.